Irmãos, na mensagem de hoje, encerramos o tema, o desafio de todas as igrejas em todos os tempos, baseado nas 7 cartas às igrejas de Apocalipse, onde Jesus dita para João, escreva aos anjos destas igrejas. E dessas 7 igrejas, nós olhamos e observamos alguns itens importantes que eles viveram, que todas as igrejas viveram no passado e que nós também vamos viver agora. E se Jesus ainda deixar sua igreja por algum tempo, a igreja do futuro também deve viver isto, porque é o desafio de todas as igrejas em todos os tempos. É atemporal esses desafios. Então nós vamos encerrar hoje com o quarto tema, quarta mensagem desta reflexão. Quais são os desafios de todas as igrejas em todos os tempos? O primeiro deles é ter Jesus como centro da igreja. A igreja não pode ter outros deuses. Uma igreja que adora Deus tem que seguir apenas a Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Nós não o trocaremos por qualquer outra coisa, por qualquer outro Deus, mesmo que sejamos pressionados a fazer isto. Então, esta é uma declaração já inicial, porque este é um desafio. Isso vai nos ajudar a entender porque o quarto desafio da igreja é resistir ao secularismo. Então, nesta noite, eu vou trazer uma reflexão para a igreja e, de antemão, já peço perdão, dependendo do tipo de secularização que você estiver infiltrado, você pode se ofender um pouquinho. Mas se você está aqui porque adora o único Deus e você não quer ser levado pelo presente século, então você vai me agradecer um pouco por algumas lembranças que vamos fazer nesta noite. O segundo desafio é fugir do esfriamento espiritual. Não basta a igreja crer em Jesus, ela precisa ter um fervor espiritual por ele. E o terceiro é passar aprovado pelas perseguições, porque se você tiver Jesus como centro e buscar um fervor espiritual, o mundo vai te perseguir. Se não te perseguir, é porque você se secularizou. A única maneira da igreja não ser perseguida pelo presente século, assim como foi no passado, e assim como será no futuro, porque o mundo não vai ficar melhor, vai ficar pior. A única maneira da igreja não ser perseguida é se ela se secularizar. Portanto, é este nosso quarto desafio, e é também o desafio da igreja de todos os tempos. O cristianismo, de certa maneira, sempre vai passar, sempre vai ter que enfrentar e deve resistir ao secularismo. Abra sua Bíblia, por favor, então, no livro de Apocalipse. Mantenha aberta já no capítulo 2. Para esta introdução e pensarmos a respeito disto, a igreja deve resistir ao secularismo. Este é um assunto presente, algo que nós devemos nos preocupar. Eu vou projetar da mesma forma somente o esboço. E o esboço de hoje é bem simples, tem apenas 2 partes, aí você pode tomar nota dos comentários que farei. Mas o cristianismo sempre sofrerá com o secularismo. Aquelas igrejas não eram igrejas modelos, eram igrejas que falharam, que tiveram infiltração de pessoas que levaram falsas doutrinas, foram perseguidas, algumas delas eram fiéis, outras infiéis em alguma instância. Nessas igrejas nós temos lições que também igrejas no passado viveram e nós devemos viver também. O cristianismo sofrendo secularismo, o secularismo que ele sempre teve que lutar foi com o secularismo cultural. Esse é um deles. O segundo é o liberalismo religioso. Esse liberalismo religioso é quando a igreja tenta se juntar com outras formas de pensamentos para não escandalizar o presente século. É a tentativa de ser relevante, de se comunicar com o seu tempo. E durante os séculos, ou a igreja se torna hostil, ela não cria um diálogo com o mundo, ou ela se torna liberal. Esse tem sido o erro. Não podemos ir para um caminho de hostilidade, também não podemos ir para o caminho do ostracismo, nenhum dos dois. Servir a Jesus é incomodar o mundo, é atuar no mundo, é dialogar com o mundo, é demonstrar ao mundo a fé e a sua vida centrada em Cristo. Então, o segundo desafio do secularismo é, de fato, o liberalismo religioso. O terceiro é o liberalismo sentimental e ideológico. O homem sempre tem propostas novas e crê que as propostas novas são melhores que as antigas, porque, de certa maneira, o homem acredita que está evoluindo. Então, hoje, nos nossos dias, as pessoas acham que são mais inteligentes do que as outras no passado, porque se crê numa espécie de darwinismo social, onde a geração que sobrevive é melhor do que a antiga. E isso nem sempre é verdade. Em algumas questões, sim. Em outras, não. Mas, por se acreditar nisto, toda ideia nova é recebida como se fosse melhor do que a antiga. E a igreja também vai buscando ideias novas. É um sentimentalismo ideológico. Então nós temos três igrejas que nós podemos aprender com aquilo que Jesus fala com elas, que é a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Então no capítulo 2, observe a igreja de Éfeso, a menção no versículo 2 e no versículo 3. A igreja de Éfeso, Jesus se apresenta, Jesus diz que conhece as obras daquela igreja, mas a partir do versículo 2, depois de afirmar, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Depois de dizer que Jesus conhecia as obras, eles trabalhavam, eram perseverantes, e não suportavam a maldade, como já compartilhei em outros momentos. E agora Jesus diz, e sei também que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. No versículo 3, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Ao falar da igreja de Éfeso, Jesus tem um elogio sobre aquela igreja. Não apenas vai repreender, mas está dizendo que eles provaram falsos apóstolos e acharam mentirosos. Mas observe que a igreja de Éfeso, então, tem repreensão, e a repreensão é que Jesus não era mais o centro, não era o fervor espiritual. Mas no quesito secularismo, eles estavam aprovados por Jesus. Jesus está reconhecendo coisas que aprovam e coisas que desaprova naquela igreja. A segunda igreja, que está sofrendo com o secularismo e agora vai ser desaprovada, a igreja de Éfeso é aprovada, mas a igreja de Pérgamo é desaprovada, no capítulo 2, versículo 14 e 15. A igreja de Pérgamo, Jesus também se apresenta, menciona que conhece o lugar onde eles moram, e ali está o trono de Satanás, o lugar onde eles moram, é um centro geopolítico de Satanás, segundo Jesus, por causa do trono de César. Mas lá no capítulo 2, versículo 14, há a menção, tenho, todavia, contra ti. Eu sei que você resistiu ao sofrimento, à perseguição, mas tenho algo contra vocês. Há uma reprova. Tenho algo contra ti. Algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora Jesus está repreendendo e dizendo, vocês são aprovados quanto à perseguição. Mesmo nos dias de Antipas, que foi torturado, foi queimado dentro de um touro, possivelmente de bronze, e vocês permaneceram firmes. Mas vocês permitiram a infiltração de doutrinas que eu reprovo. E aí a terceira igreja, a igreja de Tiatira. No capítulo 2, no versículo 20 até o versículo 25. Jesus também se apresenta àquela igreja, menciona no versículo 19 que conhecia a obra, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as obras que são numerosas. Então, Jesus tem elogio para aquela igreja. Mas no versículo 20, Jesus diz, eu tenho, porém, contra ti. E o que Jesus tinha contra aquela igreja era que eles toleravam uma mulher chamada Jezabel, e que a si mesmo se declara profetisa, e que ela não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O versículo 21 diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com elas adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então Jesus também vai repreender esta igreja de que está tolerando ali algumas doutrinas, tem elogios, mas está tolerando doutrinas que ele considera secular, secularismo. E essa meditação que nós vamos fazer nessa noite sobre o quarto desafio de todas as igrejas em todos os tempos: resistir ao secularismo. Então, pensarmos apenas em dois tópicos para esta meditação, das quais nós temos que resistir ao secularismo. Primeiro, é a atração pelo liberalismo religioso, que você e eu seremos tentados. E nós precisamos resistir. Segundo, a atração pelo liberalismo doutrinário. O religioso, eu vou começar explicando, mas também a diferença aqui entre o religioso e o doutrinário. Os dois se parecem, mas é a tentativa da igreja em mudar sua crença para agradar o mundo, para ser atuante, para pertencer à modernidade. E o doutrinário é que, para isto, ela vende a doutrina. Ela se acha arcaica, ela começa a mudar suas crenças. Então, é nesse sentido que nós vamos resistir ao secularismo. Eu queria que você pensasse, então, em primeira instância, sobre a atração pelo liberalismo religioso. Nós vivemos dias, e eu queria que você não me confundisse quando hoje eu mencionar algumas questões, porque é muito comum no meio cristão, quando você fala de algum tipo de liberalismo, pensarmos nos jovens, principalmente naqueles morais. Isso é meio que natural para as pessoas, assim. Falar de sexo antes do casamento, se pode ou não, essas coisas estão sempre preocupadas em pensar nos jovens. A igreja é muito liberal, é atual, e algumas coisas ela já mudou. Não, aqui a prostituição que ele está mencionando, que é uma imoralidade, não tem a ver só com os jovens. Essa discussão está em todos os lugares. Falar de secularismo não pode ser somente este o pensamento, que ser secular é ser liberal de forma moral. Ser secular, ou secularismo, é admitir que o presente século, no seu modo de pensar, invada a igreja e mude a igreja. Esse é o nosso principal perigo, eu diria. Aqueles outros, os imorais, de certa maneira, igrejas tradicionais históricas, elas resistem. Eu queria que você pensasse sobre isso da seguinte maneira. As igrejas tradicionais históricas, eu quero mencionar aquelas que são oriundas da Reforma, as mais antigas, porque perseveraram por certos séculos como sendo poucas denominações. Então não se tinha tantas diferenças doutrinárias. Mas no último século, em especial nas últimas décadas, é impossível enumerar as crenças entre os evangélicos. E por que razão? Porque os evangélicos foram crescendo, foram se divergindo e foram mudando as doutrinas. E eles não perceberam que eles estavam acompanhando um pensamento secular enquanto faziam isto. Porque, afinal de contas, nós fomos perdendo nossos referenciais. Você percebeu que isso é secularismo, de certa maneira? E por que é secularismo? Deixe-me ajudar você a pensar de algo e não ser levado apenas a pensar em moralidade, como eu disse. E quando pensar em moralidade, não apenas imoralidade para os jovens, para todos. Mas a imoralidade é resistida pelas igrejas históricas. Não admite. Igrejas talvez modernas, ou ultramodernas, ou polimodernas, ou blastermodernas, não tem mais como enumerar. Cada dia muda. É moderno, pós-moderno, é cristão, pós-cristão. Então não sabemos mais qual é o nosso tempo agora. E as igrejas vão inventando modas para atrair pessoas, para crescimento de igreja. Então não tem como mais medir isso. Mas as igrejas históricas, elas não vão permitir, por exemplo, poligamia. Nunca vai acontecer isso. Poliamor, e não vai acontecer isso. Pelo menos assim espero. Não vai permitir casamento homossexual. Não vai acontecer. Lamento. Quer dizer, para ninguém que está aqui, eu lamento. Né? Lamento para outras pessoas. E outras coisas mais. Um jovem dizia assim, não, é normal ter sexo antes do casamento, porque, afinal de contas, isso é natural. A igreja tradicional, eu não tenho a menor preocupação, não vai aceitar, não tem aceitado, e acho que não vai aceitar enquanto eu estiver vivo. Eu acho que não tenho esse medo. Não é isso que me preocupa, confesso a vocês. Eu não acho que nenhuma das famílias que estão aqui presentes, mesmo as que eu não conheço profundamente, acho que aceitaria que o seu filho levasse a namorada para casa e falasse, pai, é normal, é comum. E um pai cristão vai dizer, não é normal. Não, isso não é normal, não pode ser normal. Então, não é isso que me assusta, de certa maneira, para esse tipo de igreja. Para outras igrejas, isso é assustador, porque isso já acontece. Agora, o que eu queria levantar a atenção, chamar a atenção, há um livro que não é evangélico, é um livro publicado por um pensador, um filósofo brasileiro, que foi publicado em 1967, então já antigo. É antigo porque eu não era nascido ainda, então por isso que é antigo. Se eu tivesse nascido é porque seria recente, né? E chamava, o nome dele era o Mário Ferreira dos Santos, e o título diz que é a invasão vertical dos bárbaros. Este homem estava fazendo uma reflexão sobre a cultura brasileira e dizia: os bárbaros, quando invadiam territórios, era invasão horizontal. Tinha que ter um exército, tomar território, matar soldados e entrar. Aí podia fazer qualquer mudança. Mas ele estava dizendo, na cultura brasileira, a invasão é vertical. O que é invasão vertical? Ela começa de dentro. Ela começa de suas bases. São destruídas as suas bases. Você vai mudando a forma de pensar, a forma de agir. Você começa a questionar o lugar onde você coloca o pé. Aí vai faltando absolutos. Aí novas pessoas que parecem intelectuais, parecem inteligentes, começam a questionar. E você não vai percebendo que você está sendo consumido a uma invasão cultural, artística, ideológica por dentro. E sabe quem é o principal pilar que será derrubado? A moralidade. E como derrubar a moralidade sem derrubar a religião? E é exatamente isso que nós estamos vendo. Ele previu. E não viveu o suficiente para descobrir o que está acontecendo hoje. Com todo esse pensamento cultural, nós não estamos percebendo que isso está nos minando por dentro. Que nós vamos aceitando algumas coisas e vamos trocando Deus e não estamos percebendo como nós estamos mudando. E a igreja tem que ser atual, eu concordo. A igreja tem que dialogar, ela não pode se fechar para o mundo, mas ao mesmo tempo ela tem que tomar um cuidado enorme para ela não mudar as suas bases. Isso começou a acontecer muito antes. Na Idade Média, com a Renascença, com o Iluminismo, com os pensadores medievais, começou-se a se questionar se a igreja tinha razão, se a igreja tinha verdade, se a igreja tinha condições de dialogar sobre a verdade. Esse foi o primeiro questionamento do homem secular. E aí nasceu o modernismo. O que era o pensamento, como definir o pensamento moderno, porque eu acredito que boa parte dos que estão aqui são modernos no pensamento. No modernismo nasceu a ciência e o pensamento, como, por exemplo, a igreja cria e ensinava na sua escola o geocentrismo, era a Terra que estava no centro do universo. E aí, é claro, sabemos que o Copérnico questionou e disse: a igreja não sabe de nada. É o contrário, a Terra que está em torno do Sol, é heliocêntrico. Então se criou uma maneira de dizer: como a igreja não sabe muito de ciência, a verdade não pode ser determinada pela igreja ou pela religião. Isso é superstição. Quem tem a verdade é a ciência e a razão. É, somente pessoas que são cientificamente estudiosas podem dizer o que é verdade ou não. A religião é coisa de superstição. Isso formou séculos com pessoas desacreditando. Deus não desapareceu. Deus continua sendo provado, mas no pensamento moderno, ninguém permitiu ou deixou de permitir que a religião interagisse. Então, o que aconteceu com os religiosos? Foram estudar, foram pensar, e aí se dialogava acerca das escrituras, agora não mais do ponto de vista da fé, se dialogava sobre arqueologia, sobre história, sobre ciência, sobre metafísica, sobre vários elementos da ciência para provar a Bíblia é verdadeira, Deus continua existindo, e Deus continua existindo mesmo no pensamento racional do modernismo. Mas sabe o que acabou acontecendo depois? O modernismo foi substituído, nós não percebemos, pelo chamado pós-modernismo. E como no modernismo a Bíblia e Deus sobreviveu à ciência, agora a única forma de derrubá-lo ou tirá-lo de cena é se nós começarmos a dizer: ninguém pode determinar a verdade. Na verdade, a verdade não existe. A verdade é um ponto de vista. O que é verdade para mim, é verdade para mim. E o que é verdade para você, continua sendo verdade, mas é verdade para você. Ninguém mais pode ficar dizendo que tem verdade, que tem absolutos. O mundo é abstrato. Se você acredita em Deus, tudo bem. Tem gente que não acredita, acredita em outros deuses. Você tem que aceitá-lo e ele tem que te aceitar. Então, no fundo, ninguém tem verdade. Porque a verdade nem existe. Esse é um pensamento pós-moderno. Aí você percebeu que nós estamos fazendo isso hoje? Nós vamos esquecendo dos absolutos. O que é família? É homem e mulher de verdade? Isso aí é o que você acha. Isso é o seu ponto de vista. Ter sexo antes do casamento é problemático, é pecado? Do seu ponto de vista. Então, ou seja, a tentativa pós-moderna que a igreja tem que lidar para resistir ao secularismo é não cair nesse engodo de modificar seus pensamentos bíblicos e vender os seus absolutos. Ela vai brigar pela verdade, ela vai propor sua verdade, mas ela não pode se tornar hostil. Eu não estou propondo aqui que tem que se tornar hostil. Ela tem que ser relevante no mundo, porém, ela não pode vender os seus absolutos. Observe comigo alguns versículos para olharmos como aquela igreja daquele século estava vivendo e como fazer algumas aplicações para chamar nossa atenção. Primeiro, a atração pelo liberalismo religioso que aconteceu naqueles dias. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, recebeu a invasão, de certa maneira, estava ali dentro, essa invasão também era vertical. No capítulo 2, versículo 2 diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E aí, a última parte desse versículo diz: pusestes à prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram, e vocês o encontraram mentirosos. Então, primeira instância, aquela igreja de Éfeso, chegaram pessoas ali dizendo: os apóstolos estão dizendo isso, mas nós temos outros pensamentos, e nós também somos apóstolos. Então, se você acha, como eu disse, dependendo do quanto você... eu não queria que você se ofendesse com isso, se você é um visitante. Porque você é daqui, eu espero que você já esteja careca de saber, e eu acredito que algumas pessoas estão literalmente carecas de saber, não é, José? De alguma dessas coisas que nós não temos apóstolos aqui. Mas hoje temos apóstolos na nossa sociedade. Então, algumas igrejas também têm seus apóstolos. Então, não é uma coisa nova ter apóstolos ou aparecer pessoas dizendo que são apóstolos e não aqueles 12 e a inclusão de Paulo. Naquela primeira igreja apareceram também apóstolos, pessoas que diziam ser apóstolos, porém, a igreja de Éfeso disse: será que são mesmo? Tem como provar? Tem como saber? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Porque há uma pluralidade de igrejas, de pensamentos, de interpretações da Bíblia nos nossos dias. Porque há uma pluralidade de pensamentos, de interpretações da Bíblia, de tipo de igreja chamada, continua sendo chamada evangélica, mas diferentes hoje em dia. Uma das características do pós-modernismo é a pluralidade. Você tem diversas formas de ser a mesma coisa. É uma característica pós-moderna. Porque isso não existiu nos séculos anteriores. Eu fico me perguntando por que, mesmo depois da Reforma Protestante, por pelo menos 4 séculos, ninguém se autodenominou apóstolo. Mas nos nossos dias, qualquer pessoa pode dizer: eu sou apóstolo, e acabou. Quem é você para dizer que não sou? Se eu, nesse momento, disser: eu sou apóstolo porque Jesus falou comigo ontem, vocês vão me engolir? Eu espero que não. Porque se eu disser: Paulo é um apóstolo, e esse Paulo for o da Bíblia, é um assunto teológico. Se eu disser: Paulo é um apóstolo, esse Paulo for eu, é um problema psiquiátrico. Aí é um assunto para outros estudiosos. Mas hoje as pessoas podem fazer isso se ninguém questiona. Afinal de contas, ele disse que viu Jesus. Quem sou eu para duvidar se ele viu Jesus ou não? Note, no mundo moderno, isso não aconteceria, porque no mundo moderno ia dizer: dê uma prova física, científica. O mundo moderno foi contra a religião, mas era um pouco melhor que o pensamento pós-moderno, porque se uma pessoa fizesse uma afirmação, eles iam cobrar pelo menos um elemento científico mensurável, crível. No mundo pós-moderno, o indivíduo pode dizer que teve visões e viu, redundantemente. Ele teve visões, diz: eu vi, e todo mundo acredita. Eu não entendo isso. Mesmo no primeiro século, o indivíduo disse: eu sou apóstolo, e aquela igreja disse: será que é mesmo? Vamos avaliar, porque se for, nós vamos acreditar. Não é obrigado a acreditar. Você precisa conferir. Em segundo lugar, o próprio apóstolo Paulo, que doutrinou parte das igrejas e a igreja de Éfeso, que ensinou bem aquela igreja, João está escrevendo a igreja, mas aquela igreja foi doutrinada por Paulo. E Paulo já escreveu a carta aos Coríntios defendendo um apostolado, e quando ele escreveu, ele ensinou aquela igreja a averiguar quem era ou não era apóstolo. Observe, vá para a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Se Éfeso, uma igreja grega, teve invasões de pensadores e pessoas que queriam se infiltrar na religião, se chamando de apóstolos, imagina na igreja de Corinto, que era uma igreja liberal, que aceitava tudo que aparecia, todas as novidades, uma igreja que queria, que se secularizou porque queria ser atuante no mundo, aceitou ideias, e lá também apareceram pessoas dizendo que eram apóstolos, e eles trocaram até mesmo o apóstolo Paulo por outros apóstolos. E disseram, o Paulo não é apóstolo, não, porque com aquelas ideias dele não dá para seguir ele. Nós temos ideias melhores. Pessoas que estimulavam a igreja a cultos pagãos. Cultos que tinham rituais de imoralidade. É claro que isso é mais atraente do que o que o apóstolo Paulo pregava, porque, afinal de contas, você me acha duro, você não ouviu o apóstolo Paulo pregar, que se ouvisse, você ia dizer que eu sou muito bonzinho. E, de fato, eu sou. Claro que eu sou. Você não ia achar, você ia ter certeza. Mas observe, então, no versículo 12, no capítulo 11, Paulo diz àquela igreja, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. O que Paulo está dizendo aqui, depois você pode até ler o texto todo, é, sabe por que tem muitos querendo ser chamados de apóstolos? Porque ser chamado de apóstolo tem um certo glamour, uma glória. Eles começaram a observar que o cristianismo cresceu, que há um certo poder, e sabe o que eles querem? A glória do apostolado. Eles não querem o serviço do apostolado. Porque Paulo diria, eu sou apóstolo, mas eu perdi minha casa, minha família por causa disso. Perdi dinheiro por causa disso. Paulo era rico, tinha muita grana antes de ser apóstolo. E agora está dependendo de ajuda para continuar sendo apóstolo. Mas quando a igreja cresce, isso acontece nos nossos dias, muitas pessoas hoje dizem, quero ser pastor. Sabe por que querem ser pastor? Porque em muitos lugares, não aqui, claro, não estou falando da nossa igreja, mas em muitos lugares ser pastor é uma boa escolha para a vida. Pastor tem um respeito de multidões em alguns lugares. Pastor é tratado como artista em alguns lugares, lendo até pela porta dos fundos. Alguns deles têm até segurança, dão autógrafos, são recebidos com aplausos, são tratados como palestrantes. Isso é tão divertido. Aqui eu fui para um lugar aí pregar, não do nosso público aqui, um público diferente. E é divertido, porque você fala algumas coisas... Pá, aleluia, pastor. Aleluia é por minha conta, mas aplaudiu assim. Eu fiquei, olha que maravilha, só falar uma frase de efeito, todo mundo... Não é muito mais divertido? Aqui eu falo, fica todo mundo quietinho, ninguém... Dá um trabalho enorme elaborar frases de efeitos e ninguém... Né? Eles são todos racionais, ficam lá conferindo na Bíblia. Agora, aí não, pode até esquecer a Bíblia, basta falar alguma coisa assim e te anima. Eu não sou humorista, mas eu imagino que o humorista passa. Imagina um humorista tentando contar piada e ninguém ri. Seria muito complicado, né? Mas o humorista tentando contar algumas anedotas e ninguém ri. Seria muito difícil para ele. Agora, no mundo evangélico, é tão fácil pregar em igrejas contemporâneas e secularizadas, porque a multidão empolga, dá a mensagem. Daqui a pouco você está empolgado com aquilo, você nem esquece a Bíblia. Vou começar a falar aqui algumas frases. Vou espiritualizar tudo. É muito mais fácil. Mas pregar para uma igreja que vai conferir na Bíblia, que vai para casa e vai estudar, que nós vamos incentivar um indivíduo a chegar lá e falar, leia as Escrituras, questione, pergunte, tenha sua fé centrada em algo palpável, mensurado, para não ser enganado. Aí é diferente. Não é? Aí você não consegue enganar com pequenas frases. Pastor, uma vez me disse assim, você fica ensinando grego e hebraico para membros da igreja? E qual o problema? Aí daqui a pouco eles vão ficar conferindo no grego e no hebraico. Que bom! É, que bom! Não serão enganados nem pela tradução. Imagina que maravilha. Um dia chegar e pregar assim, irmãos, olha, estava nesse texto aqui, eu sei que todo mundo já conhece, vou aplicar ele, só porque já estudaram mais do que eu, sabe mais do que eu. Eu não teria nenhum problema com isso. Uma igreja que tem que ter os pés firmes no chão, tem que avaliar os seus líderes. E o Paulo está dizendo exatamente isso. Tem muita gente aí que não está fazendo o que eu estou fazendo com seriedade, e ele está se comparando. Eu fui até vocês, não dei trabalho para ninguém, não pedi dinheiro para ninguém, não enriqueci as custas de vocês. Agora tem gente aí que quer só a riqueza, só a glória. E ainda querem se chamar de apóstolo e vocês não fazem nada. A igreja de Éfeso questionou, mas a de Corinto não. Observe que no versículo 4, Paulo dá então a maneira como eles deviam se portar para julgar um apóstolo. Como provar? A prova de ser apóstolo. Observe, versículo 4 do mesmo capítulo. Se na verdade, vindo alguém, ou seja, qualquer pessoa, se este alguém pregar, ensinar um outro Jesus, ou seja, explicar o Filho de Deus diferente, da maneira como vocês já sabem que ele é, que não temos nós pregado e ensinado, ou seja, que os verdadeiros apóstolos não tenham ensinado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou seja, alguma virtude, algum pensamento, algum tipo de busca diferente daquele que já foi ensinado a vocês, ou um evangelho diferente que não tendes abraçado, um evangelho que não seja genuíno, pautado naquilo que os apóstolos fundamentaram, em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Então Paulo está dizendo, quando chegar alguém aí, vocês conhecem o evangelho, pega o evangelho que os apóstolos ensinaram. Se vocês conhecem a Jesus, o Jesus autêntico, olha, vocês estão ensinando de fato Jesus, o Filho de Deus, uma glória somente para ele. Se Jesus é o centro desta mensagem, dos interesses, se a virtude, se o espírito, se aquilo que ele motiva vocês a pensarem, a viverem, é diferente daquilo que os apóstolos desejam, então vocês vão saber se é certo ou se é errado. E é nesse sentido que você vai reconhecer os falsos apóstolos. Observe no versículo 13. No versículo 13 até o 5, Paulo pega pesado. São palavras de Paulo. Diz assim, versículo 13. Porque os tais, ele está falando agora desses que modificam o evangelho para a sua glória, para enganar, para enriquecer. Ele fala assim, porque os tais são falsos apóstolos. Paulo diz, não aceite, isso é falso. São obreiros fraudulentos. E aí ele fala, transformando-se em apóstolo de Cristo. Eles até parecem apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Observe que não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. E ele falou assim, olha, esses aí estão enganando vocês, e eu não me admiro que pessoas se façam isso, porque Satanás também se enfeita, ele também se transfigura como um anjo de luz. O que Paulo está falando é, tem aparência de apóstolo, mas toma cuidado, não é apóstolo por dentro. E ele compara a Satanás. Versículo 15, não é muito, pois os que os próprios ministros se transformem em ministro de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está falando, eles até parecem, mas eles só querem o respeito que tem o apóstolo. São falsos apóstolos. No capítulo 12, avança um pouquinho, no capítulo 12, versículo 11, ainda mais uma maneira de descobrir os falsos apóstolos. Capítulo 12, versículo 11, diz assim, Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto eu nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. E aí ele dá as credenciais no versículo 12. Paulo disse, eu poderia ser louvado como eles estão, e eu não quis. Ou seja, me tornei inferior e não sou inferior a eles. Mas eu não me considero assim como eles se consideram. Mas no versículo 12 ele diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então Paulo está dizendo, um apóstolo autêntico que recebeu de Jesus esta missão, ele precisa estar com vocês por persistência, por uma vocação, não pela glória do apostolado, fazendo sinais, você precisa reconhecer esses sinais, prodígios, que são milagres, e poderes miraculosos. Ou seja, se eu disser para você hoje assim, sou apóstolo, o primeiro teste tem que dizer o que você quer como apóstolo? Quero que essa igreja cresça com as revelações que eu recebi. Apóstolo, coisa nenhuma. Segundo, sou apóstolo, faz um sinal, mostra que Jesus esteve contigo. Eu vi ele ontem. Não, isso aí é pensamento pós-moderno, eu não creio nisso daí. Eu sou moderno, me dá uma evidência. Então, cadê a evidência? Acredite, eu vi. Não, eu não posso. Me dá uma evidência. Porque quando Paulo andava pela rua, até a sua sombra curava as pessoas. Jesus, quando chegou, os falsos messias, que chegaram antes de Jesus, diziam, sou o messias, nunca andaram sobre as águas, nunca colocaram suas mãos, e as pessoas eram curadas. Pedro, quando andava, pegavam lá um lenço dele e curava. Não é interessante isso? Aí você fica assim, não, mas na minha igreja, se você me der uma oferta, e se você crer, eu faço. Não era assim que funcionava com os apóstolos. Não é a fé do outro que é testada, é o apóstolo que é testado. Então note, como hoje a pessoa diz, eu sou apóstolo porque Jesus falou comigo ontem, e você não pode questionar porque cada um tem sua verdade, eu tenho que aceitar. E se eu vou aceitando isso, por que eu não vou aceitar também outras coisas depois? Se cada um faz o que sente, como vou duvidar disto? Se Jesus não andasse sobre as águas, não curasse enfermos, ele ainda seria falso. Quando João Batista estava preso, os seus discípulos foram até Jesus, porque João enviou e disse assim, vai até ele e pergunte, és tu mesmo ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus foi, os coxos andam, os cegos veem e aos cativos é pregado a libertação. E o João Batista disse, claro, só o Messias faria isso. Só o Messias faria isso. Os apóstolos estavam pregando e ensinando e as pessoas diziam, é apóstolo de verdade? Sim, olha lá para você ver, ele tem sinais e milagres. Mas hoje temos muitos milagres que não podem ser vistos. Não é interessante? Um indivíduo argumentando comigo certa vez, num curso, disse assim, é porque você não conhece o apóstolo da minha igreja. Ele disse. Aí eu mostrei para ele nas escrituras como aquilo não poderia ser verdadeiro, porque os apóstolos já morreram, não teremos novos apóstolos. Ele disse, não, você não conhece o apóstolo da minha igreja, não sei a ver. Então não preciso conhecer, eu quero propor só um teste, vamos testá-lo. Porque se ele passar, aceitamos, não é fácil. Então vamos levá-lo até o hospital e vamos deixá-lo na porta do hospital. O indivíduo está chegando, ele diz assim, não, pode voltar. Está curado, tua fé te salvou, vai lá. Alguém vai tocar nas pernas, opa, tocou, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Está curado. E aí, ok, tudo bem. Vou andar com ele pela rua, ele vai encontrar um indivíduo cego, vem cá. Cospe na lama ali, passa no olho dele. Ou então diga, levanta-te e anda. Se isso acontecer, eu creio nele. Não, mas não funciona assim. Mas com os apóstolos no passado funcionava, porque com ele não. Entende por que com ele não? Porque é fácil eu dizer que eu curei você e não provar que eu curei. E encher a igreja aqui de gente querendo coisas. Isso não é novo. Isso não é da semana passada. Isso é velho, isso é antigo. E lá nos dias daquela igreja, eles faziam a mesma coisa e o Paulo está dizendo, não faça isto, não acredite. Eles não andaram com Jesus. Estão querendo criar outra religião. Irmãos, um dos desafios da igreja é o secularismo, mas muito mais do que ficar preocupado com a cultura de festa junina, faz festa junina ou não, que é importante, não estou dizendo que não tem importância. Mas a igreja de hoje está preocupada com o secularismo assim, vamos fazer festa junina gospel ou não. Halloween gospel ou não. Isso é só as unhas. Nós estamos quase perdendo os dedos. Não podemos nos preocupar só com as unhas. Secularismo não é isto. Não é fazer uma coisa que é pagã e enfeitar com versículos. Não é isso que eu quero dizer. Secularismo é muito mais do que isso. Ele começa pelo liberalismo religioso, quando nós perdemos os absolutos. Perdemos as formas de julgar as coisas. Começamos a tornar tudo abstrato, não tem mais verdade, não tem mais critério. Esse é o primeiro desafio, a atração pelo liberalismo religioso. E aí, se avançarmos, então, em segundo lugar, volta para o texto de Apocalipse. Para resistirmos ao secularismo, devemos pensar sobre a atração pelo liberalismo doutrinário. E o que significa isso? Que nos dias também do apóstolo João e aquelas igrejas, eles enfrentaram pensamentos da sua geração que estavam chegando à igreja para mudar a doutrina da igreja, para que a igreja fosse mais secular, mais atual. Então observe que no capítulo 2, versículo 2, na igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. E colocaram os apóstolos à prova. Então os apóstolos chegaram ali e foram reprovados. Mas no versículo, capítulo 2, versículo 4, diz... Abandonaste o teu primeiro amor. E no versículo 5 diz, lembra-te de onde caístes. E arrepente e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho contra ti e removerei do teu candeeiro, caso não te arrependas. E o versículo 6, então, ele diz, tens contudo a teu favor, ele vai fazer um elogio à igreja de Éfeso e diz assim, tens contudo a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas. Então, a igreja de Éfeso foi aprovada por Deus, agora com mais um detalhe. São reprovados pelo fervor, mas são aprovados porque vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, uma doutrina que chegou à igreja de Éfeso. E aí ele complementa, as quais eu também odeio. Eu não gosto dos Nicolaitas, estão reprovados. Avança para o capítulo 2, então, agora. No versículo 15, você tem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, esses mesmos Nicolaitas que estavam em Éfeso, também chegaram à igreja de Pérgamo. E no versículo 15 do capítulo 2 diz, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Então, na igreja de Pérgamo, diferente da de Éfeso, que odiou, expulsou, isso aqui não é cristão, isso aqui não é bíblico, na igreja de Pérgamo foi o contrário. Olha, isso é interessante, uma forma nova de pensar. E eles estavam dentro da igreja, infiltrados na igreja e ensinando a igreja. Então, a doutrina dos Nicolaitas chegou ali, àquela igreja. Eu não vou dizer quem é esse Nicolau. Não temos condições de comprovar quem é exatamente, como nasceu a doutrina dos Nicolaitas. Mas uma das teorias, talvez a mais plausível aqui historicamente, é a referência que se fez no primeiro século a um diácono Nicolau. E esse diácono Nicolau é possivelmente aquele diácono mencionado em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6 menciona uma lista de 7 diáconos que foram escolhidos pela igreja para servir os apóstolos e ajudá-los nas suas tarefas. Para que eles pudessem dedicar a palavra e a oração, aqueles diáconos serviriam à igreja na distribuição do serviço apostólico, de certa maneira. Então, 7 pessoas foram selecionadas. Eram pessoas fervorosas, de espírito manso, firmes em Deus. Então, os critérios foram, e temos vários nomes ali. E naqueles nomes, então, temos algumas coisas ruins. Eles eram fervorosos, naquele momento, foram escolhidos pela piedade deles, porém, nem todo mundo permanece piedoso. Então, esse Nicolau, ele se desviou depois da Era Apostólica, no final da Era Apostólica, e ele criou seguidores dentro do cristianismo. Ele viu algum potencial no cristianismo e modificou algumas doutrinas e criou seguidores que ficaram conhecidos por Nicolaitas. Então, naquela lista, de fato, tem vários nomes ruins que produziram coisas ruins no futuro. Como, por exemplo, ele tem vários nomes como de Filipe, tem nome como de Naor, e tem um indivíduo que, além de Nicolau, se chama Timão. Né? Eu acho que nem precisa explicar. Mas é verdade, tem um indivíduo que se chama Timão, um dos diáconos. Então, ou seja, não doutrinaram direito, 2 deles, pelo menos. E produziram coisas ruins no futuro. E criaram seguidores fanáticos no futuro. Seguindo doutrinas não bíblicas, né? De certa maneira. Mas os Nicolaitas, então, eles formaram seguidores de Nicolau. E o que eles criam, de certa maneira? Eles foram conhecidos por participar das festas sacrificiais. O que significa isto? Paulo formou a igreja de Éfeso, formou aquelas igrejas que doutrinaram a igreja de Pérgamo. E Paulo ensinou, como na carta aos Coríntios, que o sacrifício lá feito nos templos pagãos, você pode comer se você não sabe, se você comprar lá no comércio. Se eles estiverem sacrificando lá nos templos, eles faziam sacrifícios. A distribuição de carne naquele período era pela religião. Então eles matavam muitos animais nesses templos pagãos, e aí a carne depois era vendida, porque não tinha o que fazer com aquela carne de sacrifício. Então era vendida lá no comércio. Então aquelas pessoas perguntavam para Paulo, o que nós vamos fazer com essas carnes, essas festas que eles sacrificam lá? Olha, se você for no comércio e comprar, você não pergunta, fala assim, quero aí 1 quilo de picanha, né, para fazer um churrasco lá e não pergunta. Então, se o camarada falar, essa carne é sacrificada, aí você não compra, mas não compra. Não pergunta, né? E se alguém me convidar, era a pergunta dele, se alguém me convidar para comer um churrasco na casa dele, e na casa dele ele disser assim, senta aqui à mesa porque essa carne aqui é dos nossos deuses. Então, o que disse? Não coma. Mas se ninguém falar nada, senta e come, não tem problema nenhum, porque o ídolo em si não é nada. Para eles tem uma importância. Então era muito comum naqueles dias terem sacrifícios, comerem, terem banquetes sacrificiais, e não era só comida. Tinha também a prostituição. Então o que o Nicolaita fez? Aquilo que Paulo estava reprovando, ele disse, o Paulo não sabe muito das coisas. Claro que nós podemos. Qual o problema? É da nossa cultura. Somos gregos. Esse pensamento aí é oriental. Nós somos gregos, não tem problema nenhum. Então participavam das festas de sacrifícios e não viu problema, participava da prostituição. É tão interessante que em alguns dos cultos havia relação sexual como uma espécie de culto, onde a mulher simbolizava a terra e, para ter fertilidade, os homens tinham relações sexuais com essas prostitutas como símbolo sagrado para ter muito dinheiro no próximo ano, para ter uma boa colheita no próximo ano, para ser próspero no próximo ano. E Paulo proibiu e disse que isso era uma vergonha, uma imoralidade. O cristão tem que se afastar dessas coisas. E o Nicolau disse, não tem problema nenhum. Isso é coisa radical de Paulo, é da nossa cultura. Paulo não entende nossa cultura. Então os nicolaítas começaram a comer carnes, participar de festas, participar da prostituição. Havia momentos libertinos, como, por exemplo, se for por fé, você pode fazer o que você quiser. Você acha que, então, esse pensamento pós-moderno é realmente pós-moderno? Ou seja, se você fizer por fé, se for inocente, tudo bem. Eu vou passar do jeito que recebi. Então, quem passou diz que é verdadeiro. Que recebeu uma mensagem, estava num encontro com alguns jovens, e aí, depois que ele ensinou naquele encontro de jovens, um dos jovens que estava ali, logo depois, mandou uma mensagem para ele, depois que acabou aquele evento, para esse pastor. E perguntando assim, pastor, poligamia consentida é pecado? É uma pergunta assustadora no meio evangélico. Ele falou, mas isso é consentido. A pessoa não acha ruim. Duas mulheres me querem. E as duas estão aceitando. Então, ou seja, isso é pecado. Você percebeu a pergunta? A pergunta é incabível, incogitável, na mente de Paulo. Eu queria ouvir Paulo recebendo um WhatsApp desse. Como ele responderia? Mas nos nossos dias um pastor tem que receber, porque é inocente, pastor, é consentido, é por fé. Ninguém está vendo promiscuidade nisto. Então, se não estiver vendo promiscuidade, pode. Nós vamos orar para isso acontecer. Vamos pedir conselho para alguns pastores para isso acontecer. Nós vamos num culto, e aí pode? Não, olha a pergunta que nós vamos ter que responder hoje no mundo pós-moderno. Mas naqueles dias o Nicolau já tinha dito assim, se é pela fé, pode. A outra doutrina, observe então que tem uma doutrina, não é a única que apareceu naqueles dias, porque ainda no capítulo 2, no versículo 14, no capítulo 2, versículo 14, ainda a igreja de Pérgamo tinha outra doutrina, não bastava os nicolaítas, tinha a doutrina de Balaão. Capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Os nicolaítas estavam se dando bem, então nasceu outra seita, outra doutrina moderna para os seus dias, que eram os seguidores da doutrina de Balaão. Ou seja, tinha outro movimento que entrou na mesma igreja e estava ali. Não, se eles podem, nós podemos também. E esses foram chamados de doutrina seguidores de Balaão. Esses estão sustentando essa doutrina, estão ensinando essa doutrina e dizendo que ela é certa. E é bem parecida com a dos nicolaítas, de certa maneira. E o que era a doutrina de Balaão? É dedicada àquele profeta de Israel lá na Antiguidade, descrito em Números, capítulo 22, o profeta que foi contratado pelo rei de Moab, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel. Então vamos observar alguns detalhes, já que nós temos isso nas Escrituras. Em Números, capítulo 22, vamos conferir alguns versículos em Números, capítulo 22. Em Números capítulo 22 começa uma narrativa grande, vai até o capítulo 24. Eu vou ler somente alguns versículos, evidentemente que eu não vou ler os capítulos todos. Mas no capítulo 22, o Balaque, o rei dos Moabitas, começou a observar que os israelenses chegaram nas campinas de Moab com Moisés, e eles estavam sendo vitoriosos contra todos que tentavam invadir e derrubá-los. Então o rei de Moab ficou com medo e disse, o que vou fazer? Meu exército não vai conseguir coibir esse povo, eles vão invadir e nós vamos perder a terra. Então eles tiveram uma ideia que vai ser narrada no capítulo 22, 23, 24, de chamar um profeta que era conhecido no meio de Israel, chamado Balaão. Olha, aquele profeta, aquele vidente, quando ele ora, Deus responde através daquilo que ele profetiza. Então o Balaque tem uma ideia, vamos chamar esse profeta, vamos dar para ele uma propina, vamos comprá-lo, vamos pagá-lo por corrupção, e ele vai profetizar contra o povo dele. E se ele profetizar, Deus destrói o povo. Essa foi a ideia do rei de Moab. Então, o Balaão vai conversar com o rei de Moab, e tem aquela famosa história que no meio do caminho, a mula empaca, e aí o Balaão começa a cicatá-la. Não sei se só os da zona rural vão entender o que é mula, o que é cicatar uma mula, mas, né? Tá lá, e a mula não vai, e daqui a pouco a mula fica brava, e o Balaão está lá chicoteando ela, de repente a mula fala com ele: espera aí, que negócio que é isso aí? Eu carrego você a vida toda, você está me batendo por causa do quê? A mula falou. Verdade. Isso você pode acreditar, porque está na Bíblia, isso não é invenção minha, não. Não é invenção neo-apostólica, não, está na Bíblia mesmo. E aí o Balaão insiste, ele não ouviu a mula. Devia ter ouvido a mula. De vez em quando tem que ouvir a mula. Tem sabedoria, às vezes, em ouvir a mula, se ela estiver falando em nome de Deus, como no caso ali. O anjo fez a mula falar. Ele insistiu, foi até o rei disse, vai lá e amaldiçoa. E o Balaão vai lá e não consegue amaldiçoar. Ele vai profetizar contra Israel e sai bênção. O rei diz assim, o que está acontecendo? Eu te contratei não para isso, você está abençoando, é para amaldiçoar. E o rei, então, dá a propina e ele vai lá e tenta pela segunda vez e não consegue. Para amaldiçoar, ele abençoa. E pela terceira vez ele vai e o rei perde a paciência. E o vidente diz para ele assim, mas do capítulo 23, versículo 23, o vidente diz para ele, que é o Balaão, diz assim, olha, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Não tem jeito de lançar encantamento contra o povo que é de Deus. Como é que eu vou fazer o próprio Deus jogar um encantamento contra ele? Não é assim que funciona. Esse foi o Balaão. Mas o Balaão não é uma pessoa assim de um coração tão puro, porque eu vou perder essa propina? Vai, não amaldiçoou. Então vamos dar um jeitinho de ficar com este galardão, com essa recompensa? Então o Balaão tem uma ideia de que não adianta bater de frente com Deus. Não adianta tentar invadir Deus na linguagem que iniciei de forma horizontal, porque não consegue. A única forma de se derrubar o povo de Deus é vertical. Tem que entrar no meio deles. Tem que mudar a ideia deles. Tem que mudar a crença deles. Tem que mudar a prática deles. Você precisa secularizá-los. Porque aí o próprio Deus vai contra eles. Olha a ideia do Balaão. Se você olhar o capítulo 25, então agora, depois de três tentativas, no capítulo 25, os primeiros dois versículos diz assim, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O Balaão falou assim, olha, não adianta bater de frente que não dá. Vamos colocar umas mulheres formosas. Vamos convidar os israelenses para umas festinhas, para uns bailezinhos. E aí eles vão ver que nossas mulheres são mais divertidas do que a deles, porque afinal de contas eles não podem fazer nada, lá eles não podem fazer nada. Lá eles não podem dançar, eles não podem pular, lá eles não podem fazer essas coisas todas que são promíscuas para eles. O nosso povo pode. Então o que a gente faz? Vamos oferecer isso, que eles vão se atrair. E quando eles forem atraídos pelas nossas mulheres, o que nós vamos fazer? Eles vão casar, vão levar, e elas são persuasivas. Então o que vai acontecer? Vai adorar os nossos deuses, vai ser seguidor de Baal, e Deus não gosta disso. Porque quando a pessoa vai contra Deus, Deus vai lá, na linguagem de Apocalipse, remove o candeeiro. E quando Deus remove o candeeiro de uma igreja, pronto, já se desfez tudo. Saiu Deus de cena. Essa foi a doutrina de Balaão. Vamos entrar, vamos misturar para que eles então se prostituam, vendam sua fé, diminua sua convicção de Deus. No capítulo 31, no versículo 16, eu vou citar o versículo 16 do capítulo 31, porque realmente na tradição as pessoas sempre pensam, onde foi que o Balaão teve essa ideia? Porque não é mencionado na narrativa, porque dá um salto na narrativa. Mas no capítulo 31, quando Deus vai repreender aquela ação e vai reagir ao povo, lá no capítulo 31, no versículo 16, ele disse, assim está dizendo o Senhor a Moisés, eis que estas, ele está falando aí mulheres que entraram no meio do povo e corromperam o povo, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que Deus está falando é, eu vou reagir o povo, eu vou destruir o povo, eles vão se dissipar, vão receber a minha condenação, e por causa dessas mulheres que entraram e fizeram prevaricar. Corromperam eles, se secularizaram. Percebeu que é a doutrina de Balaão? volta para Apocalipse. Quando chega lá, aquela igreja é repreendida porque chegaram algumas pessoas que têm esta ideia. Olha, não tem problema se divertir um pouquinho. Ir para um baile. É gospel. É um funk, mas é um funk gospel. E eu não sou contra o funk só porque eu sou crente, não. O bom senso também é contra. Ah, então é... Vai ter isso, é diversão, tem um pouquinho de promiscuidade, mas isso aos seus olhos. Tem um jeito diferente de ver, tem um jeito sagrado de ver. Então eles começaram também a fazer a mesma coisa que os filhos de Israel fizeram, e isso ficou conhecido, ou pelo menos ali Jesus diz, isso é uma doutrina, ou seja, é um ensinamento, é um pensamento que já vem da antiguidade de Balaão. Vocês vão seguir o caminho de um profeta que fez exatamente isto, que levou Israel a sacrificar aos ídolos, sacrificar a um deus pagão, que era o Baal, a se prostituir com aquelas mulheres, a prevaricar com elas. Jesus está repreendendo esse secularismo. Agora sim, posso dizer que não é só para os jovens. A gente não pode pensar assim. Ah, é, os jovens realmente, pastor, são muito libertinos, né? Hoje os jovens. Não, não tem nada a ver com os jovens. Quem não é jovem hoje foi jovem um dia. E a vida toda tivemos isto com todas as gerações. E teremos no futuro, não vai desaparecer. Pessoas tentando viver a imoralidade do mundo e, ao mesmo tempo, não querem abandonar Deus. Eu quero a diversão pagã, mas eu não quero o compromisso de um casamento sagrado. Eu quero os prazeres da vida sexual, mas não o compromisso de ter sexo com uma única pessoa para o resto da vida de modo sacro. Isso sempre vai ser um desafio, não é novidade. Então a igreja tem que pensar em como lidar com isso. É um desafio para continuar servindo a Jesus. O terceiro e último aqui é a Jezabel, que aparece da atração do liberalismo doutrinário. No capítulo 2, do versículo 20 até o 23, aparece aí uma mulher chamada Jezabel. Então observe o que Jesus diz para aquela igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, e ele dá o nome, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Então essa tal de Jezabel chega à igreja e diz, eu vou profetizar, eu vou ensinar. Eu sou uma certa autoridade, tenho uma autoridade profética. Declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem, e notem, a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se você observar, então, apareceu ali uma mulher que, embora alguns podem até dizer, essa aqui é a mesma Jezabel, lá de Reis, que quis matar os profetas, que era casada com o rei de Israel, e ela teve ali uns pensamentos pagãos e quis matar todos os profetas, no qual o Elias foi desafiado a resisti-las. É a mesma mulher? Não pode ser a mesma mulher, evidentemente, porque temos séculos de distância. Agora, ela se chamava de Jezabel, não é importante. O importante é que o nome pode ser dado por causa do ódio do próprio Jesus, do próprio Deus, ao que aquela mulher fez no passado. E isso é muito semelhante ao que esta mulher está fazendo agora, embora não queira matar os profetas, ela quer corromper. E se chamava Jezabel, então ficou as duas coisas juntas. É uma Jezabel que parece com a Jezabel antiga, fazendo as coisas de Jezabel antiga, mas é uma Jezabel nova. Se ela não se chamava Jezabel, recebe um apelido pejorativo para lembrar que ela é igualzinha àquela Jezabel antiga. Isso não muda nada na interpretação. Então, quando nós olhamos para o livro de Reis, capítulo 16, exatamente, tem essa Jezabel. Ela se casou com o rei de Israel, o Acabe, e levou o rei ao paganismo. Ela introduziu seus deuses, porque ela não era israelense, ela era sidonita. Então ela mudou o coração do rei, o rei virou pagão, abandonou, e quando abandona e vira idólatra, o que Deus faz? Deus reage ao povo. E ela então levou também os seus cultos, levou o rei a adorar cultos pagãos, com a prostituição, com a promiscuidade, do jeito que está acontecendo aqui. Então é muito similar. E ainda, os profetas tentaram reagir a ela. E ela decretou a morte dos profetas e saiu matando todo quanto é profeta que não concordava com ela. O Elias sai fugido, e vai lá para aquela montanha dizendo, olha, agora que só sobrou eu aqui, Deus vai ter aquele diálogo com ele dizendo, não, Elias, tem 7.000 ainda, volta. Tem gente fiel lá. E o Elias volta, se junta com os fiéis e consegue resgatar o povo de Israel. O que está acontecendo nessa igreja é a mesma coisa. Tem uma mulher lá ensinando que tudo bem participar de um culto pagão. Tem um pouco de paganismo. tudo bem participar de algumas coisas, como prostituição, adorar alguns ídolos, comer algumas carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo é muito radical. Então, a Jezabel está corrompendo o povo e agora o próprio Jesus também reage. Vocês estão tolerando essa mulher que está levando isso e não estão percebendo? A partir do versículo 21, Jesus mostra a reação. Eu dei tempo, o que significa que Jesus já tinha repreendido aquela mulher no passado e disse, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Todavia, ela insiste. No versículo 22 diz, eis que a próstro de cama, bem como grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Jesus agora ameaça. Eu já derrubei essa mulher. Eu já avisei ela no passado, ela insistiu, e eu já prostrei ela de cama. E agora eu vou fazer a mesma coisa com quem está seguindo este pensamento. Se não se arrepender. Então, depois desse desafio, Jesus, então, menciona que, mais uma vez, a igreja não pode se secularizar e não pode aceitar ensinos libertinos dentro da igreja. Esse é um desafio, era naquele dia, naqueles dias, será o nosso hoje. Vamos encerrar esta meditação sobre como nós vamos responder a Deus sobre o desafio de todas as igrejas em todos os tempos, em especial nesta noite, o desafio de resistir ao secularismo e fazer uma autorreflexão. A autorreflexão é se caiu e se não caiu. Primeiro, se não caiu, ou seja, se nós olharmos hoje para as nossas vidas, de forma individual, e também para a nossa igreja, de forma coletiva, aqueles que nos visitam, se congregam em outra igreja, pensaram sobre a sua vida, a sua comunidade. Se não caiu, se estamos firmes, se continuamos crendo em Jesus, se não estamos negando a fé e deixando o secularismo tomar conta, se isso não estiver acontecendo conosco, capítulo 2, versículo 2, que é o caso da igreja de Éfeso, capítulo 2, no versículo 2, eu conheço as tuas obras. Então vamos saber que Jesus está nos olhando. E o mesmo Jesus que reprova também aprova. Porque ele diz, eu conheço o serviço, o labor de vocês. E eu conheço a perseverança de vocês. Então se uma igreja está sendo perseverante nisso tudo, está trabalhando, se está transpirando, Jesus está vendo isso. E ele também diz que não podem suportar homens maus. Ou seja, Jesus está vendo a igreja que não tolera a maldade. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Se isso está acontecendo, então vamos dizer, Jesus sabe, ele conhece a igreja que está resistindo. Ele não vai repreender uma igreja que está resistindo, ele vai aconselhá-la. No caso da igreja de Éfeso, a correção que vem é sobre deixar Jesus de lado, mas não é a correção sobre o secularismo, porque eles realmente foram aprovados. Então vamos acreditar, Jesus está vendo e vale esse serviço, vale perder algumas coisas. Vale até arrumar alguns inimigos. Vale ser chamado de radical. Vale ser chamado de arcaico por amor a Jesus. Porque ele está vendo. No capítulo 2, versículo 15, sobre a igreja de Pérgamo, Jesus diz, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora ele olha para a igreja de Pérgamo e diz, se caiu, tem que se arrepender. Se caiu, avalia. Há tempo para se arrepender. E eu vou dar tempo para se arrepender. Então, seja, se a igreja ainda não caiu, tem que avaliar. Não caiu, fica firme no Senhor. Ele está vendo nele. Se estiver caindo, se tem gente aí, não tolera, põe para fora, porque senão Jesus repreende. Ou seja, tem tempo. E se caiu, como foi o caso? Versículo 16. E se a igreja já aceitou isto? E se isto já está presente no nosso meio, nós sabemos... Então não podemos ficar sem fazer nada. Porque no versículo 16, do mesmo capítulo, diz, portanto, arrepende-te. E se não, venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então Jesus está dizendo, isso está acontecendo? Já aconteceu? Se arrepende. Se estiver acontecendo, mas não caiu, fica alerta, porque eu estou vendo. Mas se caiu, se arrependa. Então Jesus agora chama esta igreja ao arrependimento. E se ela não se arrepender, então, ele vai reagir à igreja. Essa é a resposta que nós devemos dar com ele. Se não caiu, se estamos firmes. Como a igreja de Éfeso, no versículo 6, capítulo 2, observe. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Se você não caiu, continue odiando aquilo que eu odeio. Jesus não está dizendo assim, não, releve, cada um tem sua verdade. Não, odeie. Se alguém tentar te corromper, diga, eu odeio essa obra. Evidentemente que isso não é uma mensagem hostil, vale e é digno de nota. Nós não podemos confundir. Então, cada pessoa que me fizer um convite ao secularismo, eu me torno hostil. Te odeio. Não é para odiar a pessoa. Odiar a doutrina. O que você está fazendo? Não, de jeito nenhum. Isso é completamente incogitável. Isso é um tipo de coisa que eu realmente detesto. Nós vamos comunicar isso da mesma forma como não gostamos de algumas coisas, você faz umas caretas assim. Tipo, não, isso aí não. Nada contra você. Até se você quiser um conselho, muda isso, larga isso daí. Porque Jesus detesta isto. Não é contra você. Pelo contrário, por amor a você, para com isso. A igreja tem que ser hostil. Deus nos deu um crachá, saia pelo mundo e começa a odiar todo mundo que não me ame, que não crê em mim. Não, não é isso. Pelo contrário, se temos que evangelizá-los, temos que amá-los. Se temos que evangelizar, temos que andar com eles. Se temos que influenciá-los com a fé, nós vamos ter que partilhar do mesmo lugar que eles. Conversar com eles. Mas, não, essa ideia aí é contra Jesus, eu não posso tolerar, é difícil. Eu amo você e gostaria que você tivesse um outro pensamento. Quer ouvir um outro pensamento? Quer que eu te mostre como Jesus odeia isto? É diferente. Agora, se caiu, se estiver acontecendo conosco, então, nós temos que nos arrepender. E aí, no versículo 16, diz arrepender enquanto pode. No versículo 21, do capítulo 2, sobre a igreja de Tiatira, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então, arrepender enquanto pode. No 22, eis que prostro de cama, bem como em grande tripulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ele cita. Então, não brincar, não desafiar. Será que é assim mesmo? E Jesus diria, então insiste para ver. E a igreja não pode brincar com Jesus. Se caiu, não insista. Não fica assim, não, Jesus ele perdoa todas as coisas. Sim, ele perdoa. Mas Jesus não negocia com o pecado. E é diferente. Jesus ama seus filhos, sim, mas não negocia com o pecado. Você não vai convencê-lo de que pecar é uma coisa boa para os seus filhos. Muito pelo contrário, ele também menciona que como um pai disciplina seus filhos, ele disciplina os seus. Então ele vai disciplinar. E se caiu, então se arrependa enquanto pode. Se caiu, não brinque com Jesus. Se arrependa. E não desafie. Vamos encerrar. E vamos orar para que Deus nos ajude. Continue nos desafiando. Dando os subsídios espirituais e físicos necessários para resistirmos ao secularismo. E sermos aprovados diante de todos os desafios que nós temos como igreja. Senhor nosso Deus.